Glória a Jesus.
Amém.
Ah, irmãos, eu estou radiante nesta noite. Por encontrar uma família tão grande já, fazendo parte do corpo de Cristo. Como é maravilhoso isso, conhecer mais uma grande parte do corpo de Cristo. Confesso para os irmãos que na nossa carreira missionária nós andamos por várias cidades, né? Estado de São Paulo, Goiânia, Norte, Nordeste, sempre encontramos reuniões muito pequenas, como aquele irmão que deu testemunho aqui à frente, que teve em Cascavel, né? Então, hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreso. Falei, graças a Deus, porque aqui tem um grande povo que caminha, né, nos caminhos do Senhor. E eu conheci o irmão Juvenal só de nome e ouvia falar muito também do irmão Juvenal, mas não sei, Deus sempre fez com que nós não nos conhecêssemos por aqui. Morei tanto tempo aqui ao lado, a Campo Largo, né? Participei de vários ajuntamentos e vi o irmão Juvenal uma vez assim de longe, mas não foi possível conversar. E lá em Caraguá nós tivemos tempos de trocarmos informações, de realmente ver que o corpo de Cristo caminha, é um corpo vivo, né? E não importa se tem dois ou três, mas se estiver reunido em nome do Senhor Jesus, ali o Senhor estará. Amém? Então, recebo um abraço fraternal do irmão Joel, a minha esposa Ana está lá atrás, tem mais duas famílias também que estão nos acompanhando, que é o irmão Binhara, sua esposa, e Deus deu um livramento muito grande para a irmã Adelina essa semana, caiu em cima de um ventilador e fio a pá no pescoço. Para a honra e glória do Senhor, ela está aí hoje, já tirou até os pontos. Então, graças ao Senhor, né? O irmão Aristeu, um companheiro também tremendo, esteve nos visitando lá em Caraguatatuba agora e viemos juntos de lá para cá. Então, Deus tem colocado pessoas assim de fibra, irmãos verdadeiros, que, para andar conosco. E por onde quer que temos passado, temos semeado este evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, que são as boas novas. Amém? Amém, então, irmãos. Como a Igreja de Cristo é maravilhosa, né? Eu não sabia que ia falar nada aqui da frente hoje. Mas o servo de Deus tem que andar preparado, irmãos, né? Tem que sempre estar lendo a palavra de Deus. Tem que estar sempre com a espada bem afiada. Para, assim, compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso espírito. Amém? Então, hoje, irmãos, nós vamos compartilhar com os irmãos, então, o livro de Hebreus, desde o capítulo 1. E interessante que eu me levantei para dar lugar para uma outra irmã que chegou. E eu estava ali fora quando o Espírito me tocou e disse: o que você tem para o meu povo? Eu disse: aquilo que o Senhor quiser, Senhor. Então, de antemão, a gente é avisado pelo Espírito que vai ter que trazer uma palavra. Então, irmãos, confesso que não preparei nada, não tenho nenhum esboço, mas aquilo que o Espírito Santo quiser compartilhar esta noite com os irmãos, isso farei. E sei que só a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Então, irmão, eu desde muito jovem prego a palavra de Deus. Com 14 anos comecei já em praça pública pregando a palavra de Deus. E muito cedo aprendi com outro pastor. Ele me contou um caso de quando Jesus entrou em Jerusalém, ele disse antes, né? Vá lá e pegue um jumentinho que está amarrado. E se o dono perguntar, diga que eu preciso do jumentinho. E aquele jumentinho, quando soube que Jesus Cristo ia ser o primeiro a montar nele, ele ficou impossível. Disse, agora ninguém mais pode comigo, eu serei o rei dos jumentos. Imagina, eu carregando o Filho de Deus em meus ombros e minhas costas. E ficou impossível ir. O fato é que o Senhor veio, subiu em seus lombos e entrou em Jerusalém, e todo mundo colocava capas, galhos de palmeiras, folhas de palmeiras, e ele todo garboso, achando que era para ele aquilo. Aí esse pastor me deu a seguinte lição: nunca seja um pastor jumento. Se algo acontecer no teu ministério, lembre que não é por você, mas é por aquele que está sob você. Aleluia. Irmãos, então toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente ao Senhor. Amém? Muito bem. Então, Hebreus, capítulo 1, nós vamos falar sobre as 5 advertências do livro de Hebreus. Temos 5 advertências importantíssimas para a edificação do corpo de Cristo nesta noite. Então, Hebreus, capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É o Senhor falando hoje com o Espírito Santo da palavra. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos então para a primeira advertência, que está no capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, irmãos, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmado pelo aqueles que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa é a primeira advertência que o Senhor nos faz. Por esta razão, que razão? Porque Cristo tem falado, outrora ele falou pelos pais e pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Espírito às igrejas. A carta à 7 igreja diz, né, o Espírito Santo de Deus fala. Então, irmãos, nós temos uma razão primordial, que é Cristo, para que nós não nos desviemos, para que nós não venhamos apenas ser ouvintes da palavra de Deus e não praticantes. Essas verdades ouvidas agora tem sido falado pelo Espírito, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E uma das coisas que o Senhor tem falado para a igreja, principalmente hoje, é para que nós não nos desviemos. Senhor Jesus, nós temos assim lido muito Apocalipse, e nesta manhã, compartilhando o livro de Apocalipse, a gente ganhou do Senhor algo que é terrível, irmãos. Tudo que está no mundo é reino do maligno. Nós precisamos fazer com que o reino de Cristo se propague a tal forma que sobrepujamos o reino do maligno. Então, irmão, nunca nos desviemos dessas verdades ouvidas por Jesus Cristo. Este evangelho que é poderoso, que é as boas novas, para que possa a igreja do Senhor ser renovada a cada dia, a cada manhã. Sabe, irmãos, nesses últimos tempos, nós temos tido tempo para tudo, menos para a palavra do Senhor. Há poucos dias, uma irmã de Maringá ligou para mim, fazendo uma choradeira danada: "Ai, pastor, não tenho mais tempo. Eu estou estudando tanto tempo, tal tempo eu trabalho, de tal hora até hora eu tenho que fazer isso, tal hora." Falei: "Mas vamos fazer as contas. Quantas horas tem o dia? 24. Aí fui fazendo ela fazer as contas. Quando terminou a conta, falei: "Como é que não sobrou tempo? Ainda tem tempo, você está dormindo 8 horas. Durma 6 e gaste 2 com a palavra do Senhor." E é maravilhoso, irmão. Não existe santificação, não existe progressão de vida espiritual fora da palavra do Senhor. Lógico, tem bons livros, não sou contra nenhum irmão ler bons livros, tem bons livros, bons autores, irmãos preciosos que tiveram vidas maravilhosas e nos ajudam. Mas, irmão, mas nenhum livro ainda sobrepuja a palavra de Deus. Então, nesses últimos tempos, irmãos, havendo a Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aleluia! Esse evangelho é maravilhoso. Então, irmão, para que não desviemos, tenhamos um cuidado de remir o tempo, porque os dias são maus. Se nós não tivermos realmente preparados, olhando para a cruz, nós ficaremos sem tempo para o Senhor. Porque a vida está cada dia mais corrida. E se nós não nos cuidarmos, não teremos tempo para ler a palavra do Senhor. E não há vida em Cristo fora da palavra. Amém, irmãos? Então, esta é a primeira advertência: que não nos desviemos, que nos apeguemos, irmãos, com mais firmeza. Tem muitos irmãos que eu encontro por aí: "Ei, irmão, como é que está? Tudo bem?" "Firme, firme como palanque no banhado." E eu disse: "Não, eu estou firme na rocha." Aleluia. Temos que estar firmados na rocha, tá? Para que não desviemos. Apeguemos com firmeza a essas verdades ouvidas. Tem muito evangelistas aí, tem muitas pseudas igrejas pregando um evangelho que não é a verdade do Senhor. Então nós temos que olhar para o Senhor Jesus e para a sua palavra, para não desviarmos das verdades ouvidas. Amém? Creio que neste local de reunião, pelo que eu conheci do irmão Juvenal, pelo pouco que compartilhamos, pelo que eu ouvi eu creio que muitas verdades têm sido faladas, né? Nesses últimos tempos, o Senhor tem levantado irmãos verdadeiros, irmãos que amam o Senhor e pagam um preço por estar no caminho do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, apeguemos com muita firmeza a essas verdades ouvidas. Então, a segunda advertência está no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 7 ao 12. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo. Assim como diz o que, irmãos? Amém. Está vendo? Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ouvindo o testemunho do primeiro irmão lá, ele disse assim: poxa, o que o Senhor está querendo de nós? O que o Senhor quer de mim por esta enfermidade da minha mãe? O segundo testemunho, teve um irmão que disse: poxa, eu já estava com metade da minha coroa. Veio um oficial e me derrubou. Graças a Deus por isso, sabe, irmãos? Deus usa circunstâncias para tratar conosco. Quando Deus percebe o mínimo, honra no nosso coração, nós achamos que somos alguma coisa, o Senhor nos mostra que nós somos apenas um grãozinho de areia, um vermezinho de Jacó. Graças a Deus por isso, né? Por outro lado, irmãos, é maravilhoso saber que o Senhor habita em nós. João 14:23. Quem achar bem rápido pode ler João 14:23. E vocês vão ver o que o Senhor diz aí: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E eu e o Pai viremos sobre eles e faremos nele morada. Ó Senhor Jesus, aleluia. Sabe, irmão, quando você estiver triste, quando você achar que algum problema está difícil, se você achar alguma coisa ainda difícil, como muita gente diz, né? Ah, viver o Evangelho de Cristo não é fácil, não. Eu não digo que é fácil, não. Mas eu digo que é impossível. Mas quando Cristo vive em mim, quando eu creio que Ele está em mim, que Ele vive por mim, como o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão: a vida que agora eu vivo, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Então, irmão, fica tudo fácil. Porque aí você começa a glorificar Deus e todos os problemas some. Então eu digo, se por você mesmo tentar vencer a tua carne, Quanto mais você tentar, mais derrota você vai ter. Mas se você crer que você ama a palavra de Deus e que o Senhor vem habitar em nós através do Espírito e que agora a vida que você vive não é mais tua, é do Senhor, então fica tudo fácil. Aleluia. Glória a Deus. Eu trabalhei também durante 35 anos, passei por muitas dificuldades. Mas quando eu via que tinha umas dificuldades assim terríveis que me queriam me sobrepor, eu dizia: Senhor Jesus, eu entrego esse fardo nas tuas mãos e pego o teu fardo, que é leve e suave. Então, Senhor, esse problema não é mais meu, agora é do Senhor. E tudo era resolvido e tudo saía bem. Graças ao Senhor. Mas então, irmãos, se hoje ouvir a voz, não endureçais os vossos corações. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que ouve e não aprende. Eu sempre ensinei meus filhos que existe três tipos de pessoas. Existe a pessoa sábia, inteligente, e a pessoa que muitas vezes se torna burra. Quem é o burro? Aquele que apanha e nunca aprende. O inteligente, ele apanha uma vez só e fala: epa, não quero mais isso para mim. E o sábio é aquele que aprende só de olhar. Hã? Sabe, irmãos? Então, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Aquelas pessoas andaram com o povo de Deus durante 40 anos, tentaram o Senhor. Quantas vezes sentia saudade dos panelões de carne? Quantas vezes sentia saudades do Egito? Quantas vezes queriam voltar atrás? Eu gostaria de dar um testemunho aqui para os irmãos. Eu dei muito trabalho para os irmãos quando chegaram em minha casa, quando chegaram, né, entre aspas, na minha igreja. Eu era um pastor denominacional ferrenho. E aqueles irmãos, com muita simplicidade, chegavam e colocavam as verdades da palavra de Deus, e eu dizia: quem são esses caras para me afrontar? Eu fiz o seminário Manuel da Conceição, sou um pregador internacional, faço convenções. Quem são esses caras para vir na minha casa e dizer isso para mim? E eu não entendi o amor daqueles irmãos, que, embora a gente sendo um pastor denominacional, que as pessoas amavam, gostavam, mas iam na minha casa e rapidamente, uma hora e meia, já ia embora. E esses irmãos chegavam lá e nós começávamos a entrar na Bíblia, e eles começavam a me ensinar a Bíblia. E muitas vezes os irmãos saíam de casa para o trabalho. Às vezes traziam as esposas, os filhos iam dormir. E o fato é que aqueles irmãos foram me envolvendo numa atmosfera de amor. E eu disse: Senhor, eu nunca vi isto. E se isto existe, eu quero fazer parte. Não foi fácil, irmão, para o Senhor me tirar de lá. Dei muito trabalho. Mas hoje, graças a Deus, eu louvo o Senhor por viver uma vida no Evangelho de Cristo, uma vida simples. Amém? Graças a Deus. E eu fico muito feliz, irmãos, quando eu entro no meio dos irmãos, eu vejo a simplicidade dos irmãos, mas vejo quanto os irmãos nos amam e quanto amor o Senhor tem derramado em nossos corações. Então, irmãos, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como foi lá na provocação, no deserto. Ah, tenha um coração maleável ao Senhor. Quando o Espírito te tocar, você seja sensível à voz do Espírito. Então, irmãos, se nós não ouvirmos essas admoestações do Senhor para a nossa vida de igreja, muito pouco podemos fazer pelo Senhor e talvez através de nós Ele não possa fazer nada. Mas se nós darmos ouvido, se nós tivermos um coração para o Senhor, eu creio que a igreja de Cristo ainda será uma maravilha muito grande até a volta do Senhor. O que eu tenho visto, irmãos, de irmãos que estão em cidades andando, Deus me deu esse dom de estar visitando esses irmãos em cidades, estar compartilhando, levando a palavra, orando com eles. Até agora eu estou em Caraguatatuba, e eu e minha esposa, ela nunca quis isso, mas de uns tempos para cá ela disse: bem, eu concordo com aquilo que você quer fazer. Eu disse, eu já tinha até esquecido, ela falou: vamos vender essa casa, compramos um motorhome, e aonde precisar, nós ficamos, não uma semana, mas nós ficamos um mês, dois meses, o quanto o Senhor precisar de nós lá, nós ficaremos. Então, amém. Estamos orando ao Senhor, quero que a igreja também nos ajude em oração, porque eu viajei bastante, e o dom que Deus me deu é esse, de pregar o Evangelho, e de trazer o Evangelho de Cristo para pessoas que ainda não são convertidos. Mas tudo está na mão do Senhor. Então, irmão, não endureçais vosso coração. Essa é a segunda advertência. Tenha um coração maleável para o Senhor. Ouça, seja bem maleável a voz do Espírito. Eu não sei quantos irmãos conhecem aqui a história de Gideão, né? Ele convocou um exército inteiro. O Senhor é muito, aí mandou embora, prega um decreto, mandou embora. Aí no fim, o Senhor, agora leva esse povo para a água. Só aqueles que entraram com tudo e foram lambendo a água na mão, o Senhor, é esses 300 aí. Se fosse eu, ia dizer, Senhor, eu não estou maluco não, não vou lá guerrear só com esses 300. Mas sabe por quê, irmão? Vocês não foram meticulosos. Aqueles que se agachavam, né? Naquele tempo usava aquelas túnicas, né? Enrolava a túnica, põe no meio da perna e baixava o cabelo. Esses não serviam. Eram aqueles que estavam atentos à voz do Espírito. Agora vocês chegam lá e quebram, cantam e gritam. Mas, Senhor, nós vamos guerrear contra milhares de pessoas quebrando, cantam e gritando? Então o Senhor tem determinadas coisas para nós, irmãos, que parece loucura, mas não é, não. Seja assim, bem sensível à voz do Espírito, e os irmãos vão ver que maravilha é quando ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. Aleluia. Então, irmãos, a terceira advertência está no mesmo capítulo 3, do versículo 11 ao 14. Diz assim, ó: desanimemo-nos. É isso que está escrito aí, irmãos? Não, né? O que está escrito? Esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemos-nos. Novamente eu quero falar do testemunho do irmão. Ô, irmão, obrigado, porque ele chegou de Cascavel, né? Rodou 600 e poucos quilômetros e podia estar descansando, mas os filhos falaram: vamos na igreja. Eu disse: vamos. Vamos reunir com os irmãos. Isso é esforço, irmão. Ah, sim, é assim, é verdade. Obrigado, irmão, obrigado. É do capítulo 4, eu falei do mesmo capítulo 3. Tá vendo só? Como é bom ter irmão, né? Glória a isso, irmãos. Graças a Deus que na Igreja de Cristo é assim, né? Gostou do tempo e achar ruim com o irmão depois. Ei, irmão, me perdoe, certo? Agora não, graças a Deus pela vida. Aleluia. É capítulo 4, do versículo 11, né? Até o 14. Então, esforcemos-nos. Eu quero deixar essa palavra bem frisada para os irmãos. Esforcemos-nos. Sabe, muitas vezes a gente não está com vontade de congregar. Não é verdade? Ah, hoje eu não vou, não. Às vezes você perde uma bênção muito grande. Esforcemos-nos. Pois para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é o quê, irmãos?
Viva.
Aleluia! Ela é viva, referente à natureza de Deus. Na verdade, Deus é um Deus vivo. Nós não temos um Deus morto pregado na cruz. Nós temos um Deus vivo que ouve as nossas orações. Senhor Jesus. E Ele é eficaz referente à obra que Ele nos outorgou a fazer. Então, irmão, não devemos desobedecer ao Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz. E mais cortante de qualquer espada de dois gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Lá na faculdade tem confessado Jesus, irmãos? Há pouco tempo eu estava trabalhando aqui, puxando a luda ali para o positivo, e muitas vezes estava lá assistindo algumas coisas no teatro, e muitas vezes, quando eu saía fora, eu dizia assim: Senhor Jesus, glória a Deus. Eu vinha um, já vem com o caô, você está louco? Muita gente tem vergonha de fazer isso, irmão. Uma vez estava dirigindo um ônibus e quando amanheceu o dia e eu vi aquela paisagem tão linda, eu pus meus dois joelhos assim no volante, levantei minhas mãos e disse: Ah, Senhor, eu glorifico o teu nome. Mas você é louco. Mas sabe, irmãos, o Evangelho de Cristo, o nome de Cristo, para muita gente é loucura. Tenho parentes que moram no Canadá e diz que quando lá invoca-se o nome do Senhor Jesus, muitas pessoas praguejam. E ele está lá numa dificuldade tremenda, agora perdeu a esposa, está com duas filhinhas, mas ele disse: Joel, o Senhor me enviou para cá, e eu não vou fugir. Deus me deu uma grande prova, perdi minha esposa, muito nova, mas ele disse: eu não vou desanimar. Falei: graças a Deus pela tua vida, velho. Continue. Não importa que esse povo pragueje quando você fale o nome do Senhor, mas o Senhor tem propósito aí com esse povo e vocês também. Então, louvado seja o Senhor. Então, irmão, nós devemos saber isto, que a palavra do Senhor é viva e é eficaz. Então, não brinque com a palavra de Deus. Ela é viva. E é eficaz. E sabe, irmão, quando você dá ouvido a essa palavra que é uma espada de dois gumes, ela vai penetrando no profundo do nosso ser. E ela faz separação de alma e espírito. E agora, o que a palavra quer dizer com isso? Sabe, irmãos, o Senhor não quer uma igreja almática. Os irmãos sabem o que é alma, né? Mente, vontade e emoções. Hoje tem muitos cristãos almáticos. Vive pela sua vontade, pela sua razão e pela sua emoção. Mas quando o Espírito toca, ele diz assim, isso é balé, isso aí eu não quero ouvir não. Mas se você deixar hoje essa palavra viva penetrar no profundo do teu ser, o Senhor vai fazer de você um cristão espiritual. E quando vivemos pelo Espírito, sabe, irmãos, é maravilhoso. Acontece aquilo que o apóstolo também falou. Quem vive pelo Espírito é como o vento. Não sabe de onde sopra, nem de onde vem, nem para onde vai. Minha vida tem sido assim. Às vezes eu estou em casa, eu digo, quieto assim. Eu digo, Senhor, para onde Tu queres que eu vá? E o Espírito tem direcionado. E muitas vezes saímos e somos grandemente abençoados pelo Senhor. Então, irmão, a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, irmãos, e outra coisa, tudo que você fazer em secreto será gritado em cima do irado. E não há criatura, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de quem temos que prestar contas. Oh, Senhor Jesus, misericórdia, que palavra dura, né? Mas é verdade. É uma palavra dura, mas é verdade. Tudo que nós fazemos, um dia estaremos na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. E ali o Senhor estará no julgado. Graças a Deus que é só para... O primeiro julgamento é só para... Não fugiu o nome agora, irmãos. É recompensa, né? Cada um vai ter a sua recompensa pelas obras que fizeram. Que o Senhor nos guarde de cometer algo que tenha que ficar escondido. Sabe, irmãos, cometeu alguma coisa, ainda que seja terrível, confesse e deixe. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Não fique naquela, não, vou ficar um mês sem congregar, esse mês, eu vou lá na igreja, mas não vou tomar ceia, porque eu estou assim, estou assado. Mas o sangue de Cristo tem mais poder daqui a um mês do que hoje? Não, irmão. Cometeu qualquer coisa, confessa, deixa e passa o sangue de Cristo. E ele tem o mesmo valor. E prossiga no Senhor. Não deixe o inimigo construir um muro entre você e Deus. Aleluia. Então a terceira advertência, irmão, é isto. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não ande em desobediência. Porque tudo o que você fizer, terá que prestar conta. Pois, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, vamos confessar esse Jesus, aonde quer que o Senhor nos levar. Lá na faculdade, né? Eu mexi muito com faculdade, então eu vejo que os irmãos, quando estão no meio dos outros jovens na faculdade, é muito difícil de confessar Jesus. Mas eu tenho chamado a atenção. Irmão, você é evangélico? Confessa Jesus? Sim. Então não participe dessa porcaria. E graças a Deus, quando eu trabalhava com eles, falava firme. E nunca ninguém me retrucou em nada. Porque eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, dá-me firmeza para quando falar pelo Teu Espírito. para que as pessoas sejam edificadas em ti e não fiquem com raiva, né? Porque senão depois o inimigo age. Então, irmão, porque tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Muitas vezes eu tenho perguntado para alguns jovens, você é evangélico? Ah, eu estou indo assim, sabe, porque sou de família evangélica, né? Meus pais, a tradição, então eu estou indo e tal, mas está meio sabão na pedra. Que o Senhor tenha misericórdia. Então eu digo, irmão, seja um filho do Senhor, porque você sendo filho, o Senhor não permitirá que teus pés vacilem. Graças a Deus. Então, irmãos, a quarta advertência está no capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13. Versículo 11 a 13, do capítulo 5. Agora estou certo, tá, irmão Juvenal? Graças a Deus. Diz assim, ó: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente no que, irmão? Na palavra. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, irmão? Amém. Aleluia. A este respeito, que respeito, irmão? De tudo que estamos falando aqui a respeito do Evangelho de Cristo. Hã? Quantos irmãos, né, têm ouvido mensagem após mensagem, domingo após domingo, e às vezes quer ler a Bíblia só com a caixinha da promessa, né? Ali só tem promessa viva. Mas no livro de Apocalipse o Senhor falou por João: volta lá, você tem que profetizar ainda sobre as nações, pega o livrinho e coma. Na boca era doce como mel, mas no estômago se tornou amargo como ferro. Muitas vezes, irmãos, todos nós queremos o melzinho da palavra, só as promessas doces, né? Eu recebo muita mensagem pelo Facebook e às vezes está lá: pastor, a sua bênção vai chegar nessa semana, né? Eu respondo: irmão, já sou abençoado desde que o dia que o Senhor me salvou. Não preciso esperar essa semana, não. Graças ao Senhor, sou abençoado desde que o Senhor me salvou. Porque a minha felicidade, irmão, não está no ter, está no ser. Desde infância eu cantava um hino com meu vovô, que diz assim: bem pouco importa eu ir morar em altos montes ou beira-mar, em casa boa ou gruta ruim, com Cristo ali é céu para mim. Então, onde eu estiver, é céu para mim. Aleluia. Muito bem, irmãos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. De fato, é muito verdade. Porque, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Irmãos, sejam sempre prontos a ouvir. e tardio para falar. O apóstolo Paulo foi muito claro nisso, né? Deus nos deu uma boca e dois ouvidos, para falar menos e ouvir mais. Nós somos rápidos no gatilho, né? O Senhor tenha misericórdia. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendo novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Deus. Essa advertência também é para mim. Todas essas advertências são para mim. Sou um pregador da palavra de Deus. Se nós não gastarmos tempo com a palavra de Deus, em orar, ler a palavra, sabe, irmãos, nós vamos se tornar esse tipo de gente, tardio em ouvir. Vamos nos tornar tardios em ouvir. E muitas vezes, como o irmão lá testemunhou, sai um irmão daqui e vai lá para tão longe. Está passando dificuldades, às vezes, terríveis. E Deus fala para uma família assim, vai lá visitar o irmão nesse final de semana. Não, isso é coisa da minha mente, não vou não. Sabe, irmãos, eu gostaria também de testemunhar algo aqui. Uma vez, Deus me deu uma bênção muito grande, eu recebi uma grande quantidade de dinheiro e separei uma parte também para ofertar ao Senhor. E cheguei em casa, falei para minha esposa, olha, bem, graças ao Senhor, recebi uma bolada muito grande. Quando eu me aposentei, a empresa me deu muita coisa. Olha, eu já separei. Isso aqui é para o Senhor. Eu disse para ela, da minha visão, digo eu agora na minha carne, eu gostaria de dar isso para determinado irmão. Ela falou, me dá as mãos. Dei as mãos com elas, para ela, e ela orou, dizendo, Senhor, se até 6 horas da tarde... o Senhor não se manifestar, que essa oferta é para aquele a quem o Senhor dirigir, então que o meu marido faça o que ele está com desejo de fazer. E naquele dia uma pessoa me liga de Goiânia. Eu me lembro da sua mensagem quando você passou por aqui. Então eu tive coragem de ligar por mão e pedir um empréstimo. E aí, o empréstimo que ele pediu, o dinheiro que eu tinha era 2 vezes mais. Aí falei para ele, olha, Deus já providenciou para você. Me dá o número da tua conta, o banco, eu vou lá depositar já esse dinheiro para você. Quando eu segui para o banco, estava indo para o banco, o Espírito Santo falou no meu espírito, não vá lá você e leve. Eu disse, Senhor, mas aí também já é muito, né? Eu ir lá levar? O Senhor disse, é. Tem que obedecer, né, irmão? Virei o carro na hora, cheguei em casa, falei, Senhor, então use a boca da minha esposa para confirmar. Cheguei em casa bem, o Senhor quer que nós leve essa oferta lá. Ela falou, só se for agora. Vamos arrumar a mala e já vamos. E saímos e fomos, irmão. Nós chegamos lá, essa família estava numa situação deplorável. Ficamos 15 dias com essa família. Para a honra e glória do Senhor, Deus sanou todas as dificuldades, tanto materiais como as espirituais que eles estavam tendo. Glória a Jesus. Porque a gente tem que ser sensível à voz do Espírito. Até quando é para tirar do bolso, meu irmão? Não é só para ganhar, não. Quando é para tirar do bolso, também o Senhor toca. Amém? Então, irmãos, não seja tardio, né? E ouça a voz do Senhor e se torne um mestre da palavra. não é fazendo cursinhos, não é fazendo seminários teológicos. Eu aprendi sim, irmão, no seminário. Mas confesso para os irmãos que depois que eu vim para a vida da igreja, eu aprendi mil vezes mais do que eu aprendi em seminário. Em estar em oração, em comunhão com o corpo de Cristo, orando e lendo a palavra de Deus todos os dias pela manhã. Aleluia. O Senhor tem me dado esse tempo. Oxalá que todos tivessem um tempo maravilhoso de estar a sós com o Pai. E não, geralmente a gente vai na presença do Senhor com, até com uma sacolinha, né? Como vai no supermercado: Senhor, cuida do meu filho, Senhor, cuida da minha filha, Senhor, eu estou com tal problema, Senhor, não sei o quê, Senhor, isso, aquilo. Mas não, fique quieto perante o Senhor e diga: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E você vai ver a maravilha que é o Senhor. Aleluia. Eu tenho me enxergado ao Senhor assim: Senhor, fala, porque eu quero te ouvir. E tem sido assim uma vida maravilhosa. Então, irmãos, pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Há pouco tempo, irmão, fui convidado para falar numa denominação, e aquilo me inquietou muito, até de hoje me inquieta, porque o pastor lá na frente disse: não, nós temos que almejar, nós temos que ficar nesse leite maravilhoso, nesse leite genuíno. Falei: ele não conhece a Deus. Leitinho é para as pessoas que não têm as suas faculdades exercitadas na prática da palavra de Deus. Então temos que ouvir sim e praticar. Então, irmãos, não sejamos tardios em ouvir, né? E se hoje o Senhor falar, abramos os nossos corações, vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja nesses últimos tempos, através de Jesus Cristo. A sexta advertência, aliás, a quinta advertência, já estamos terminando, viu, irmãos? Eu nunca falo menos de 2 horas e meia, mas já estamos terminando. Que bom que amanhã é domingo, os irmãos, dá para descansar bastante, né? Graças a Deus. Então, capítulo 6 de Hebreus. Uma vez eu estava falando a uma igreja, e era um encontro só de pastores. Desculpe, irmãos. E Deus me direcionou para falar sobre essas simples advertências. Quando eu cheguei nesse texto, eu vi que houve assim uma comoção no banco, e um falava com o outro, e eu fiquei meio assustado. Eu falei: ué, que será que houve que estão todos? Mas depois eu ouvi tanta balela, irmãos, daqueles pastores na hora do almoço com respeito a esse texto. Mas eu não tenho assim nenhuma dificuldade em falar de Hebreus 6, porque eu aprendi isso aqui com o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu não sou dogmático, eu não sou pregador de dogmas, eu sou um pregador de vida cristã, do reino de Deus. Então, o que estamos falando não é dogmático, a verdade pura é Cristo. Amém? Então, ele diz assim, aqui no versículo 6, capítulo 6, versículo 1: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. e do ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Quais são os princípios elementares, então, da palavra de Deus? Está a lista aí, irmãos. Se você permanece nisso ainda, trata de acordar. Se quiser, pode até enumerar aí na tua Bíblia. Princípios elementares para nós pormos de lado, por a parte da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Perfeito é Jesus. Não lançando de novo a base de arrependimento. Arrependimento, obras mortas e da fé em Deus. Oh, mas fé em Deus tem que pôr a parte? Tem que pôr a parte, sim, irmão. Que agora, quando você está em Cristo, Cristo vive em você, agora é vida em Cristo. Lógico que a fé faz parte. Mas você agora tem uma vida em Cristo. Pense nisso. Cristo habita em você. Quando você estiver disposto a cometer um pecado, você vai olhar para a esquerda e dizer: não tem nenhum irmão? Não tem nenhum irmão, nenhuma irmã? Para trás, não tem ninguém, para frente não tem ninguém. Mas olhe para cima. O Senhor fala: estou aqui. E o Espírito, irmão, testifica com o nosso Espírito. Então, colocando de parte. Por que colocar de parte e prosseguir para aquilo que é perfeito? Prosseguir para Jesus, em Jesus, por Jesus, porque Ele é o cabeça do corpo, né? Ele é a primazia de todas as coisas, como dizem Efésios, Colossenses, aliás, né? Ele é o único cabeça do corpo. Temos que prosseguir em Cristo, por Cristo, né? Nele. Porque ele diz assim, ó, é impossível. E se a Bíblia diz que é impossível, eu vou crer no que diz a palavra de Deus. Não fui eu que escrevi. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós como igreja. Temos aqui várias irmãs e sabe o que é provar só, né, irmão? Fazemos uma boa comida, olha aquele macarronada gostosa em cima da mesa, pegamos um macarrãozinho só e provamos. Tá bom, né? E aí, ela se alimentou daquilo? Aquilo vai tornar ela forte e cheia de vida? Não, ela precisa comer um bom prato. Muitas vezes nós vivemos assim, irmão, só de experimentos do Senhor. Não temos fé ainda para dizer: Senhor, né? Se isto é da tua vontade, Senhor, coloca-nos à prova. Como ele provou? Gideão, quando o Senhor chamou ele, disse: então, Senhor, eu quero que esse chumaço de algodão aqui fique molhado em volta dele, tudo seco. Depois ele fez ao contrário, em volta a ser tudo molhado, só aquele lugar ficar seco, só aquele chumaço acordando. Muitas vezes nós não temos essa coragem. E o Senhor diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu tenho alguma coisa para fazer, que ainda a paz de Cristo não veio no meu ser, eu coloco, como aprendi com a minha esposa: vamos orar hoje até 6 horas da tarde. Se o Senhor não responder... Eu orei com a minha esposa, mas não acreditei muito nela, não. Eu falei: o que? Você quer que o Senhor agora responda até 6 horas só? Mas graças a Deus, ela tem mais fé do que eu. Senhor Jesus, né? E o Senhor respondeu a oração. Sabe, irmãos, eu aprendi muito naquele dia. Eu disse: Senhor, a partir de agora, né, eu quero ter essa coragem de falar com o Senhor, de pedir ao Senhor que o Senhor me prove e prove a sua boa e santa palavra, porque nós somos teus filhos e a tua palavra diz que o pai que não corrige um filho, ele não é filho, ele é bastardo. Então, como filho, eu também quero, não quero só as bênçãos, mas quero também a correção do Senhor. Então, Senhor, eu não quero viver mais só de experimentos. Eu não quero ficar a vida toda pregando só os princípios elementares. Mas, Senhor, eu quero prosseguir para aquilo que é perfeito. Esse tem que ser o anelo das nossas vidas como igreja, irmão. Eu quero seguir para aquilo que é perfeito, que é o Senhor Jesus. E não viver mais de experimentos. Ou muitas vezes eu estou no meio de irmãos, irmãos, olha, o Senhor lá na igreja curou uma pessoa que estava enferma e foi uma glória. Então eu disse para meu irmão, mas para mim, meu Deus, para o meu Senhor não é nada, foi Ele quem fez. Já vi o Senhor, eu mesmo estou em pé pelo milagre do Senhor. No ano de 79, eu tive uma doença que era mais forte do que o câncer no sangue. Esqueci o nome agora, não, nem me lembro mais. Mas o fato foi que o médico chamou minha esposa e disse assim: olha, pode trazer toda a família, que no máximo 2 meses de vida. Eu pesava 35 quilos molhado. Seco dava uns 18 por aqui, mais ou menos. E o Senhor me levantou daquele leito. Um irmão foi lá e orou. Fez uma oração tão simples, eu falei: ixi, que oração mais chué. Mas o fato é que naquela noite o Senhor me levantou e me pôs em pé. E eu disse: Senhor, nunca mais negarei a Ti. Eu era meio bagrão e ensaboado até então, mas dessa vez fiz um compromisso com Deus, estou disposto a cumpri-lo até a volta dele, ou até ele me levar. Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não vamos viver mais de provinha do Senhor. Sabe? Muitas vezes um irmão ora, uma irmã ora, e o Senhor, né, resolve um problema de emprego e a pessoa fica tudo. Mas isso é uma provinha só, irmão. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quando você vê a glória de Deus, você vai ver que quanto vale a pena servir esse Senhor. Aleluia. Então, irmãos, vamos ter vida em Deus. Não esqueça deste versículo de João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você vai guardar a palavra de Deus se você não lê. Se alguém me ama, está na condicional. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. Está vendo? O testemunho é guardar a palavra. Está lá aí no capítulo 2 de Apocalipse. Mesmo em face à morte, né, deram testemunho da palavra. Então, irmão, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E eu e o Pai viremos para ele, faremos nele morar. Então, irmão, nunca diga assim: ô dia, ô azar. Levante cedo e diz assim: ô glória a Deus, sou casa de Deus. Sou templo, santuário do Espírito. Casa de Deus está em Hebreus 3, versículo 6. Sou casa de Deus. Casa de Deus sois vós. 1 Coríntios 3,16, você é templo, santuário do Espírito Santo. Aleluia. 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Aleluia. Sabe, não, isso é maravilhoso, isso é viver vitorioso no Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrando, irmão. Vamos lá para o capítulo. Capítulo 10. Versículo 19 até o 23. A palavra que me fugiu da mente está aqui, irmão. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. 10, do 19 em diante. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos, então, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grandes sacerdotes sobre a sua casa, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é água pura, irmãos? A palavra. Está bem? Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa, irmão? Senhor Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Sabe? Fale com o Senhor. Quando você não tem intimidade com o seu pai carnal, né, consanguíneo, fica tão difícil a comunhão, não é verdade? Às vezes o pai entra por uma porta e o filho sai por outra. Mas sabe, quando você vê um filho que tem comunhão com o pai, é tão gostoso a gente conviver junto. Assim é a nossa vida espiritual com Deus. Nós que somos pais sabemos a alegria que é uma criança. Eu estou aqui hoje, eu e a minha esposa, e meu netinho queria conhecer o irmão Juvenal de todo jeito. Ele, não vou, eu vou. Minha filha, não, filho, você não vai. Eu vou, mãe, eu quero conhecer o irmão Juvenal. Até eu quero que depois o irmão ore por ele. Parece que ele se encantou com o nome do irmão. E eu quero conhecer o irmão Juvenal. E ele também é muito amoroso, sabe? Ele não tem assim, ele está com 3 aninhos. Mas é tão gostoso quando ele chega para mim assim, me dá um abraço e diz: vovô, eu te amo. Ai, meu Deus. E quando repete 2, 3 vezes, você não aguenta, você pega, você abraça e diz: ah, eu também te amo, meu querido, e tal, né? Assim é nós com Deus, irmãos. Quantas vezes você tem dito para o Senhor durante o dia, durante a sua vida: Senhor, eu te amo. Sabe, irmãos, eu convivi com um servo do Senhor de uma estirpe tremenda. E um dia, numa conferência em Mar del Plata, eu fui escalado para dormir no mesmo quarto dele. E eu fui com uma expectativa. Falei: esse irmão é tão poderoso, esse irmão é maravilhoso. Eu quero orar com ele lá. Hoje vai descer fogo do céu lá naquele quarto. Aí conversamos alguma coisa. Vamos ajoelhar e vamos orar, irmão. Vamos, ajoelhamos. Ele me abraçou, com os olhos abertos, olhou para a janela. Ele já era bem velhinho. E disse assim: Senhor Jesus, meu marcapasso já está falhando, mas eu quero que tu saibas, apesar de eu estar tão velho, mas eu ainda te amo. Nunca chorei tanto na minha vida. Senti ali a presença de Deus tão grande. Foi uma oração de 2, 3, 4 frases. A partir daquela data, eu não me levanto mais. Sem primeiro, quando me mexo na cama que eu acordo, eu digo: oh, Senhor, acordei. Aleluia, eu ainda te amo, Senhor. E eu me sinto amado pelo meu Pai. Porque quem fez a promessa não é fiel. Nós não temos uma promessa de Buda, de Maomé, de Tolstói, de Confúcio, de Calvino, de Lutero. Nós temos uma promessa do próprio Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Vamos dar a glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Senhor Jesus, aleluia! Tu és fiel, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome! Aleluia! Glória a Jesus!